lançamentos da Xiaomi, confusão com a demanda do Apple Watch, acordo entre Brasil e Coreia do Sul. Estes são os destaques do Drops Canaltech, que começa agora. A Xiaomi, também carinhosamente chamada de Apple chinesa, escolheu o dia de hoje para apresentar algumas novidades ao público. Ela apresentou o smartphone intermediário Mi 4i com display Full HD de 5 polegadas com resolução de 1920x1080p, processador Qualcomm Snapdragon 615 octa-core 64-bit de 1.7 GHz, memória RAM de 2 GB, armazenamento interno de 16 GB, câmera traseira de 13 megapixels, suporte ao 4G e roda Lollipop. Ele foi o primeiro smartphone da empresa vendido fora da China, chegando à Índia por um valor aproximado de US$ 205, ou cerca de R$ 600. A outra novidade é a Mi Band, a pulseira da gigante que vem para disputar um espaço entre os produtos do iOS e Android. O preço agrada bastante, US$ 16, ou cerca de R$ 50. Sobre o outro evento que acontece ainda hoje à noite, não se sabe exatamente se a empresa vai apenas confirmar os lançamentos já anunciados ao longo do dia ou exibir mais novidades. As especulações ficam por conta da vinda do sucessor do Mi 4, o Mi 5. Fique de olho no canaltech.com.br para novas informações.
O Part B se enrascou de novo numa briga por violação de direitos autorais. A bola da vez é a possibilidade do site de torrents perder seu famoso e relativamente estável domínio .se. Um tribunal na Suécia, país de origem do domínio, vai julgar na próxima semana se o Part B deverá ou não perder o domínio que usa há mais de 2 anos, o que poderia representar um golpe forte no site. Para o promotor do caso, Fredrik Ingblad, a hospedagem do Part B no domínio sueco está amparando a infração de direitos autorais e é a obrigação do governo do país nórdico derrubar o endereço. Os responsáveis pelo Part B, por sua vez, já afirmaram que possuem uma série de domínios prontos para abrigar o site caso ele seja obrigado a se mudar novamente. Pelo jeito, ainda parece que a guerra vai longe.
Informações desencontradas, falta de clareza e incertezas têm sido a tônica dos dias que antecedem o lançamento do Apple Watch nos Estados Unidos, marcado para acontecer nessa sexta. Tudo porque a empresa decidiu mudar sua política e, em vez das filas gigantescas nas portas de suas lojas, investiu em um sistema de pré-compra online. Até a diretora de varejo da Apple, Angela Arendt, admite que os lojistas estão sendo bombardeados por perguntas sobre a pré-compra e muitas vezes podem não saber exatamente o que responder. Parece que os executivos da maçã estão preocupados com a demanda, já que é possível que nem todos que compraram o Watch na pré-venda o recebam em tempo. Para piorar, ainda não existe uma data para disponibilização física do relógio, o que, vamos combinar, bagunçou toda a logística e está deixando muita gente furiosa com a Apple. Quando o assunto é Brasil, então, a falta de informação é ainda maior. Ninguém sabe quando o Watch chegará em solo nacional.
A empresa de segurança SkyCure descobriu um bug no gerenciamento de certificados SSL de iPhones e iPads, permitindo que um indivíduo malicioso desabilite completamente qualquer smartphone ou tablet que esteja conectado a uma rede sem fio específica. Para isso, basta que o atacante crie um certificado SSL e configure um roteador wireless com ele. Ao abrir uma rede Wi-Fi, esse método faz com que os iPhones e iPads conectados entrem em um ciclo de travamentos e reinicializações, que só se resolve quando o usuário deixa a área de alcance do sinal. A solução paliativa é desabilitar a conexão automática a redes conhecidas. Outra sugestão é atualizar o iOS para a versão 8.3, que parece resolver a falha, pelo menos em partes.
O governo brasileiro vai buscar ajuda dos sul-coreanos para acelerar a adoção de tecnologias digitais no país e, consequentemente, aumentar as velocidades de rede em um acordo assinado hoje para incentivar a transferência de tecnologias entre empresas, universidades e institutos de pesquisa dos dois países. E ambos têm muito o que trocar entre si. De um lado, a Coreia do Sul é o berço de grandes empresas do cenário tecnológico, como LG e Samsung. Do outro, o Brasil tem a oferecer a escala de adoção de novas tecnologias produzidas por essas corporações. O outro projeto baseado nos moldes de internet de outros países, em especial da Coreia do Sul, é a expansão do Banda Larga para Todos, que tem como objetivo pular dos atuais 2.9 megabits por segundo para 25 megabits por segundo, média de conexão coreana. Os planos do governo incluem um investimento de aproximadamente R$ 50 bilhões, que seria dividido entre o governo e as operadoras de telefonia móvel.
Uma equipe de pesquisadores chineses anunciou ter conseguido alterar os genes de um embrião humano. Cientistas da Universidade de Sun Tat-sen, em Guangzhou, foram capazes de alterar as características do DNA para impedir o desenvolvimento de uma doença genética no futuro indivíduo. Embora este seja apenas o primeiro passo na manipulação genética, muita gente vê essa conquista como um grande avanço na cura de uma série de doenças que até então permaneciam como desafio para a medicina. Assim, a novidade pode acabar com a possibilidade da pessoa nascer ou desenvolver síndromes e males congênitos, como Down ou Parkinson. No entanto, a prática envolve seres humanos e pode ser complicado lidar com questões éticas e possíveis complicações que resultem em efeitos colaterais piores que a doença que se está tentando eliminar. Para o chefe da equipe da pesquisa, Jun Ji Wang, é preciso fazer com que os resultados cheguem próximos a 100%, caso a ideia seja levar a técnica a embriões normais.
E o Drops Canaltech fica por aqui. Amanhã a gente volta com mais notícias de tecnologia.